Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje nós teremos o último episódio da série sobre Solid que nós fizemos aqui no Dev Show. Esse episódio vai tratar sobre o DIP, ou seja, em português, o princípio da inversão de dependência. Eu sou André Seco e postergue a criação de suas dependências o máximo que você puder.
Valeu pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria e não me ligue, eu ligo para você.
Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e inversão de dependência não é sinônimo de injeção de dependências.
Muito bem, pessoal. Então, para começar esse último episódio sobre o DIP, né, que é o último princípio do Solid, vale a pena lembrar que a gente já gravou os outros princípios, já estão disponíveis aí para vocês ouvirem. Basta acessar o nosso podcast ou diretamente no devshow.com.br. E para começar a falar um pouquinho sobre o DIP, né, qual que é a definição que a gente encontra aí na internet para esse princípio? Tem algumas, mas elas remetem à mesma ideia, né? Acho que o mais simples que a gente pode chegar de uma definição é que você deve depender de abstrações e não de implementações. Só que outras fontes também trazem aí como definição que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. E também, por fim, nós temos outra definição que é: abstrações não devem depender de detalhes, detalhes devem depender de abstrações. O que vocês acham sobre essas frases aí?
Confusas. Acho você precisa emergir um pouco para entender. Acho que esse é o ponto.
Eu vou na mesma ideia que você, eu acho que é um pouco confuso, principalmente essas duas últimas definições. Acho que a primeira consegue definir melhor o que ele é, porém ainda deixa meio de forma um pouco sombria o que ele quer dizer realmente, né? A primeira diz que você deve depender de abstrações e não de implementações. Mas por que que você tem que fazer isso, né? Porque é legal, porque alguém mandou, ou porque realmente você tem um ganho ao fazer isso, né? Eu acho que é isso que a gente quer trazer hoje no podcast, falando por que que você deve considerar mais abstrações do que implementações.
Quando eu olho para abstração, um ponto que me chama a atenção é você conseguir simplificar algo. Essa simplificação, você produz em algum nível algo onde você pluga teu código ali. E, em tese, você poderia fazer uma abstração dependendo do teu código. E a mágica é você fazer a abstração depender de uma interface ou de uma outra abstração lateral a ela, que geralmente vai ser uma interface em que você pode implementá-la. Então, ao invés do código da abstração fazer uma chamada para o teu código, ele faz uma chamada para alguém que implementa aquela X interface, que, por sua vez, é o teu código. Então, ele não tem dependência direta com o teu código, a dependência com a abstração, que é ali, em geral, a interface. E isso vai endereçar tudo que a gente estava vendo lá atrás. O episódio anterior, onde a gente falou da segregação de interface, onde a gente vai escolher o desenho da interface. E para isso, a interface tem que ser fim, para poder ter só o acoplamento com essa abstração. Tem a ver com todos os outras partes do Solid, do SQL Responsibility e por aí vai. E o SQL Responsibility faz parte também onde você consegue quebrar uma responsabilidade de uma certa conjunto, que seria de uma classe só, quando você não pensa em Solid, e essa interface que você acabou de criar para poder delegar essa responsabilidade já é uma quebra de responsabilidade, delegando cada um no seu papel, cada um no seu quadradinho. Então, eu vejo dessa forma.
Até complementando o que você falou, né? Você falou de plugável, né? Você vê que muitos frameworks, soluções que o pessoal cria, muita coisa open source, inclusive, né? Eu entendo que o pessoal tem uma preocupação bastante grande com esse princípio, porque a ideia é que você utilize aquela solução de maneira plugável, né? Imagine se você tivesse que pegar uma solução e ter que ajustar ela para utilizar no seu código, né?
Eu posso contar uma história que aconteceu comigo em 2015, que eu acho que faz todo sentido, tem muito a ver com o que o Renato falou?
Manda ver.
A gente tinha já existia o bind do RabbitMQ para WCF, ele estava disponível no GitHub, ele funcionava, só que existe uma questão no WCF, que é o ciclo de processamento é diferente do ciclo de obter as mensagens do Rabbit. Então são duas filas em memória que acontecem, independente da fila que está lá no Rabbit ainda. Então são duas threads, dois processamentos, um é o dispatcher, outro é a obtenção da mensagem. Ele é feito para isolar isso. O problema é que eu não garanto resiliência quando eu preciso fazer o fluxo inteiro do tipo, só depois que o cara processou a mensagem eu tenho que voltar e fazer um acknowledge lá no Rabbit. Eu não consigo ser síncrono. São duas filas assíncronas em memória. Então eu precisei refazer algumas coisinhas para dar essa visão, propagar uns IDs de controle, depois voltar aquilo ali para um chamador, fazer isso dentro do WCF, do bind do Rabbit. E aí que vem o problema. No final do processo, queriam porque queriam fazer um update num banco. A informação era chamar uma API, mas chamar uma API do sistema. Não era a abstração que eu criava de um hook que eu mandava. Não! Era chamar a API do sistema A, ponto. Cadastra alguma coisa aí, porque o tipo de mensagem que era trafegada era só essa aqui. Então, tipo, era uma coisa com um nível de acoplamento absurdo. E aí você faz um bind WCF, que é algo genérico, você poderia usar qualquer sistema, você poderia reaproveitar, sei lá, em projetos de diversas naturezas, ele passa a ser obrigatoriamente específico para aquele sistema. Então, assim, foi o tipo de decisão que... Depois, isso não, acabou que não foi feito, eu saí, mas quando eu saí, eles copiaram o código e fizeram. E ficou assim lá. Então, assim, é o tipo de coisa que não... que dói, viu? Dói muito.
É, uma coisa que se você parar para pensar, né, tem tanto, como você falou, tinha tanta amarração que começa a virar uma bola de neve, né, você mexe aqui, descobre que tem que mexer ali e vai indo, né.
Exatamente, o que eu falei no início do episódio sobre você postergar o máximo possível a criação das suas dependências na sua aplicação, acho que se encaixa bem nisso, porque no fim das contas você sempre quer criar um código o máximo que seja o mais reaproveitável possível, mais reutilizável possível, né? Então, por isso que você deve utilizar mais abstrações, abusar do uso consciente de interfaces e deixar essas decisões de quem vai implementar essas interfaces, que seriam as suas abstrações, né? Lá no final. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação aqui que ela tem que fazer, sei lá, tem que mexer com o cadastro de funcionários, tem que fazer o controle do RH, folha de pagamento, etc. Como que eu vou persistir esses dados? Então o pessoal muitas vezes já pensa nesse primeiro momento, como que eu vou persistir? Ah, já vou conectar um ORM, já vou criar aí uma dependência, já vou buscar o pacote, já vou definir qual que é o banco, e as pessoas às vezes não se ligam que tem toda uma parte de negócio que é muito mais importante quando você está trabalhando com uma aplicação desse tipo, que é uma aplicação comercial, que é baseada em muitas regras. Então você tem que dar uma atenção para essa parte de negócio e deixar essas decisões de infra, essas decisões um pouco mais técnicas, que você sabe que você vai conseguir resolver de alguma forma, você vai ter um banco de dados para salvar isso, de alguma forma você vai conseguir decidir por um banco, né, que você vai salvar essas informações. Só que não necessariamente você precisa decidir isso agora, tá? Não estou falando que tipo, você vai deixar para pensar lá no final, estou dizendo que a implementação que você vai ter não necessariamente tem que ter uma dependência urgente do meio de dados que você vai gravar, vai persistir aqueles dados. Então, por que não criar várias interfaces, criar abstrações que tenham lá os seus métodos de salvar, atualizar e tudo mais, e aí em outra camada você decide qual que é a implementação que vai suprir essa abstração, né? E aí vai se conectar com essa parte de negócio e vai dar seguimento para as suas regras de negócio, eventualmente salvando no banco, etc, etc. Então é importante você mudar a sua cabeça de forma que você pense, hoje eu tenho esse cenário, eu sei que eu quero usar tal RM, eu sei que eu quero usar tal tecnologia, mas será que eu não deixo pronto para que um outro tipo de tecnologia consiga plugar de forma fácil nessa minha camada de negócio? Será que eu quero criar essa dependência forte, que nem o Luiz comentou do projeto dele ali, que ele estava participando? Será que eu quero criar uma barreira, criar um entrave no meu sistema, de forma que ele fique um pouco mais engessado nesse ponto? Se eu posso criar uma coisa um pouco mais flexível, que seja mais plugável? Então, acho que vai nesse ponto aí.
Ali era só um webhook, cara. Era só pensar no webhook. Acabou. Tipo, era só... Você traz o nível de acoplamento para uma abstração, que é o webhook em si, onde você está dizendo ali, olha, o protocolo padrão de envio é esse, eu vou fazer essa chamada. Se vira pra, ou para implementar algo, ou para consumir algo nesse formato que eu estou enviando, mas não. Implementaram com a... reduzindo o acoplamento de algo que era genérico e abstrato, que estava lá em cima solto, com algo cá embaixo, com uma implementação específica de negócio que só atende para o projeto A. Então, era só um webhook, só fazer um webhook, cara, nada mais que isso. Fazer uma chamada HTTP para o endpoint configurável, onde você configurasse, você deixasse abstraído ali qual era o endpoint, e acabou. Para dentro desse endpoint vai a mensagem inteira. Aí a escolha de implementação da abstração em si. Mas não importa. Tipo, eu não precisava depender da aplicação. Era fácil resolver. Era muito fácil resolver. Só que o problema é o pensamento. É a forma de pensar. É a forma de enxergar o mundo.
Exatamente. Você comentou da parte de endereços. A gente já comentou em outros episódios falando aí da estrutura do próprio .NET e tudo mais. Se a gente for ver a estrutura do .NET Core, por exemplo, como ele foi desenhado, e pensando aí no nosso, numa aplicação web, ASP.NET Core, por exemplo, nós temos lá o nosso App Settings, que tem uma lista lá de configurações que se pode determinar, e dentro da aplicação, no startup lá do ASP.NET Core, você tem já, por padrão, sendo injetado essa dependência do iConfiguration. Então, perceba que o próprio framework do ASP.NET foi desenhado de forma que você deixa essa dependência a cargo de um arquivo, no caso do App Settings, que você pode mudar de forma fácil, e não está tendo a necessidade de você definir um endereço hard-coded dentro do teu código, gerando N problemas, né? Você consegue gerar essa dependência para o App Settings, ou muitas vezes implementar essa iConfiguration puxando de outro lugar também, de um Azure, de algum outro tipo de storage que tenha configurações. Então, no momento que você abre, você abre as possibilidades para o seu código consumir, né, uma abstração que posteriormente vai ter uma implementação para ele, você abre N possibilidades, né? Você não sabe se o cliente A vai querer consumir a mesma forma que você fez engessado no teu código. Deixando aberto para essa possibilidade, você sabe que a pessoa que quiser implementar de um jeito vai fazer a sua implementação daquele jeito e a outra pessoa vai escolher outra forma. Então deixa muito mais flexível, né? E para quem desenvolve framework, para quem trabalha com esse tipo de ferramenta no dia a dia, é muito útil você encontrar um cenário que tá aberto aí para implementações, porque foi construído baseado em abstrações, né?
O exemplo que você deu, até acho que para quem é de .NET ilustra bem, o iConfiguration, você vê o uso dele comumente associado ao AppSettings.json, né, numa aplicação ASP.NET Core, né? Mas você tem a capacidade de, por exemplo, você está usando o Docker, dá para você substituir itens que estariam no arquivo de configuração por variáveis de ambiente, no Docker ou também, né, no Kubernetes. Você consegue plugar também o uso de, sei lá, Azure Key Vault, né, que você mencionou, Azure. O Azure Key Vault, ele é um mecanismo para você gerenciar configurações sensíveis. De repente você quer trabalhar com um gerenciador centralizado de configuração, que tem muita aplicação que o mesmo item de configuração é utilizado por várias aplicações, né, dentro da sua empresa. Você pode usar o Azure App Configuration. Então, a escolha por uma interface, no caso iConfiguration, trouxe toda essa capacidade, né? E relembrando aí o que o Luiz comentou, ficou algo bastante plugável também, né? Você pode trabalhar da maneira mais simples, embora não seja o ideal depender apenas de arquivo de configuração, mas você pode plugar várias soluções para atender diferentes necessidades, né?
Esse é um exemplo lindo, assim, e o iConfiguration, para mim, é o melhor exemplo disso mesmo. Para mim, eu não consigo enxergar nada tão sofisticado e tão simples ao mesmo tempo. Porque, pensa bem, se você pega teu código, que já depende do que estaria no AppSettings, você simplesmente bota a variável de ambiente, porque a factory dele usou as configurações que fazem ele também levar em conta as variáveis de ambiente. E você poderia colocar ali, você poderia criar a sua própria factory que leva em consideração tudo que ele já fazia, que é variável de ambiente, arquivo de configuração baseado na variável environment, ASP.NET environment, que ele começa no ASP.NET, no appseries.json, depois ASP.NET ponto, entre variável de ambiente, ASP.NET environment.json, esse é opcional, e variável de ambiente. E você poderia colocar banco, poderia colocar ali, você poderia fazer a sua implementação usando o Azure tem pronta, mas você consegue usar o HashiCorp, o vault da HashiCorp, poderia usar um console, poderia usar, enfim, etcd, você poderia plugar outras coisas ali. E o mais maravilhoso disso tudo é você pluga esses caras lá na construção do seu iConfiguration, porque a sua aplicação se mantém intacta. O que você dependia continua dependendo, como se estivesse no arquivo. E assim, outra coisa que acontece com o Docker que é muito comum, as pessoas acham que o arquivo é alterado. Aí você entra no container, olha para o arquivo, não tem alteração. Não é que o arquivo seja alterado. É que a implementação do configuration, ela é sofisticada o suficiente para ser um container de configuração plugável a estruturas. Uma delas pode ser o disco, outras podem ser variável de ambiente, outras podem ser coisas remotas e por aí vai.
Exatamente. E outra estrutura bem legal também do próprio ASP.NET, já que a gente está falando, é o iLogger, né? Então o iLogger é uma interface bem conhecida para quem já criou um projeto de teste no ASP.NET. E é muito legal ver o quão bacana é utilizar essas abstrações. Por exemplo, você está lá no teu controller, você quer logar alguma coisa, mas você não definiu nada, qual é o mecanismo de log que você vai usar, nem nada. Você apenas vai recuperar esse iLogger por injeção de dependência, que a gente vai falar mais, que a gente vai falar a seguir, e você vai mandar ele escrever o log. Aí você decide qual é a ferramenta de log que você vai usar. Depois, então, vou usar um serilog, vou usar um log4net, vou usar N outras opções aí, né? E eles são implementações baseadas aí no iLogger, né? Obviamente, se você pegar esses pacotes desenvolvidos para .NET Core, eles são implementações que se comunicam muito bem com a abstração do iLogger. Então, basta você plugar e configurar eles conforme a documentação, e o teu código que você fez antes de ter essa decisão de qual é o pacote de log que você vai usar, vai funcionar normal, porque obrigatoriamente aquela ferramenta que você acabou de escolher, ela está respeitando o contrato da interface iLogger. Logo, se não quebra nenhum comportamento que você já criou no teu controller, logando coisas, né? Essa que é a mágica, né? Você consegue postergar essas suas decisões o máximo que você puder. E outra coisa bacana também, quando você decidir trocar de um para outro, qual que vai ser o teu esforço? Vai ser retirar um, colocar o outro e configurar o outro. É o mesmo serviço que você tivesse escolhido esse segundo mecanismo de log pela primeira vez. Então você não tem que alterar seu código que você fez, quando se mandou escrever o log, nem nada. Você simplesmente despluga um, pluga outro e está tudo funcionando. Essa que é a magia de usar abstrações.
Isso daí também foi um bom exemplo, né? Porque, como você falou, fica fácil para você usar uma solução que estende a capacidade em cima do iLogger, né? Por exemplo, o Serilog, eu gosto bastante, dá para você integrar com qualquer coisa, tipo, você printa o log no console, você manda, tá bom que não é o ideal, né? Você manda o log para um arquivo, você manda para um banco de dados, você manda para o Elasticsearch, enfim, tem N possibilidades, né? O Log4Net também. Então, assim, a gente pode ver que as próprias plataformas aí de desenvolvimento, né? A gente já falou isso nos episódios anteriores, elas se baseiam bastante em princípio Solid, né, para criar soluções aí bastante flexíveis, né? Imagine se você tudo que você precisasse fazer a mais com log, você ter que baixar o código do Log4Net ou do Serilog e ter que criar uma implementação específica. Você pode fazer isso, mas não seria o caminho normal, né? Não seria o esperado na maior parte das vezes, né?
Exatamente. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. O pessoal deve estar se perguntando, quem nunca teve contato com o princípio aí da inversão de dependência, beleza, eu tenho uma abstração, mas como que eu faço para conectar essa minha abstração, que é uma interface no meu código, com a implementação que vem de outro lugar? Como que eu digo que a implementação X diz respeito à abstração Y? Qual é a solução que a gente usa para fazer esse link?
Primeiro você implementa, depois você vai fazer uma factory de dependência. Então, ou você vai construir uma factory que constrói o objeto completo, associando as duas coisas, ou você vai entregar para uma injeção de dependência, porque você já tem as duas relações ali que explicam essa dependência. Mas antes, o primeiro passo seria implementar, de fato, o contrato, né? Você tem uma interface que você implementa. Então, em algum nível você tem interface de log, por exemplo, que você implementa. Em outro nível você tem a construção do logger como um todo, onde você tem que expressar que a sua implementação faz parte das implementações possíveis para aquele logger. E aí é esperado que funcione. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa interface de logger é uma coisa que me deixa puto há 10 anos. Eu sinto a necessidade desse treco ter um dicionário, gente. Pelo amor de Deus. E logger ser um dicionário de variáveis, pelo amor de Deus. Agora melhoraram um pouquinho, eu tô olhando aqui. Tem uma lista de objetos que são os argumentos, mas não é um dicionário ainda. Isso me deixa pra morrer.
Realmente, os contratos do iLogger lá, no caso, são bem simples, né? Tem que se virar com o que tem lá, né? Mas conforme eles vão melhorando, vão surgindo novos métodos, novos parâmetros lá que vão ajudando o pessoal que está do outro lado, que é a implementação, a ter mais, vamos dizer assim, mais detalhes, conseguir ter mais informações vinda do client, né, para implementar a sua parte na implementação. Mas é isso aí mesmo que você falou, Luiz. Acho que os caminhos mais comuns que a gente vê para criar esse link, e o Theo Renato comentou lá no início, falando da injeção de dependência, né? Ou você cria uma factory para saber construir esse objeto, né? Para ser associado com essa abstração. Ou é bem comum a gente ver a questão de injeção de dependência, onde a gente já tem containers de injeção de dependência bem famosos aí no mercado. Inclusive a Spinet tem o seu próprio, né, que é nativo já, onde a gente consegue configurar qual abstração, ou melhor, qual implementação refere-se a qual abstração, né? Então, toda vez que eu colocar lá que a abstração iLogger, eu consigo também definir que a implementação é um serilog ou a classe que for responsável por implementar aquele contrato, aquela interface, né? Então, para chegar mais perto do que vocês veem lá no código, a implementação nativa do container de injeção de dependência do ASP.NET Core é aquele services.addScoped, addTransient, addSingleton, né? Ali que a gente está fazendo o link, criando essa relação entre a abstração e a implementação. Mas existem outros containers também de injeção de dependência no mercado, que são, por exemplo, o DryIOC, Simple Injector, Ninject, né? Aí tem vários que você pode utilizar quando você está trabalhando numa plataforma que não tem um mecanismo nativo, ou até mesmo no ASP.NET Core, se você preferir utilizar outra solução que não seja nativa, você pode muito bem utilizar outro pacote também. Mas via injeção de dependência que você vai conseguir resolver essas abstrações que você está chamando lá no teu controller. Ele vai consultar meio que esse dicionário, né, de ligações, de links, e vai saber qual que é a implementação responsável para que ele possa continuar a execução do sistema. Por isso que eu acho que gera muita dúvida às vezes no pessoal, né, que o DIP tem a ver, ou as siglas são envolvendo injeção de dependência, né? Até no passado eu tinha essa dúvida, achando que era o princípio da injeção de dependência. E na verdade não, ele é um princípio da inversão de dependência, onde em vez de a gente utilizar implementações, a gente usa abstrações. E o mecanismo pelo qual a gente faz com que essa inversão funcione é a injeção de dependência. Então são dois conceitos parecidos, um complementa o outro, um faz o outro funcionar na prática.
É a abstração, a injeção de dependência ela não é a única forma, mas porque todos os design patterns de criacionais que permitem você fazer a construção complexa de objetos vão te dar de alguma forma um jeito de você botar a implementação acoplada lado a lado com a abstração em si. Então, Builder é um exemplo.
Eu acho que o exemplo que o André deu também de Factory, né, a gente meio que acabou esquecendo disso e, claro, inversão de dependência não é sinônimo de injeção de dependência, mas muitas vezes você vê a inversão de dependência sendo implementada através de injeção de dependências. Mas o Factory é um outro exemplo aí que exemplifica bem isso, né? Você fornece aí parâmetros, você recebe provavelmente alguma coisa baseada numa interface ou numa classe abstrata, né? E você trabalha em cima dessa abstração, né?
Isso aí. Eu ainda acho que Solid merecia mais um I no final de Invest of Control. Pronto, falei. Joguei a bomba e saí. Fui!
pelo menos a pronúncia ia ficar quase a mesma, né? Muito bem, pessoal, então esse foi o episódio falando sobre o princípio da inversão de dependência, que é o último princípio aí do Solid. Não se esqueçam, nós temos todos os princípios gravados aí em podcast, fiquem à vontade para ouvi-los e dar os seus feedbacks para nós. Não se esqueçam que nós estamos na maioria das plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, entre outras, e você também pode nos ouvir pelo devshow.com.br. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Valeu.
Por hoje é só PPP, pessoal.
Valeu, pessoal. Até mais. That's all, folks.